Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Venâncio entrou na sala alegre e risonho, trazendo debaixo do braço um embrulho que continha duas dúias de cartas. Em menos de 3 horas, havia arranjado com que encher uma mala de correio. Tão as boas se apartara há pouco de Tomásia. Indo sentar-se junto dela, não reparou na tromba enfarruscada que a querida metade já tinha amarrado no rosto. Manduca e Rosa entraram para o gabinete, e ao mesmo tempo que a moça se atirava furiosa sobre uma cadeira, o rapaz se lançava entusiasmado em outra. Não há que duvidar. Mana Rosinha, tenho já 12 colégios fechados aqui na mão. Está decidido, sou deputado. É preciso dar-me ao estudo de palavras antigas e rabiosas. E isso quanto antes, porque no primeiro dia de sessão,
peço a lavra, ó. Oh.
Ela há de ler o meu discurso. Empenhar-me-ei para que saia no Jornal do Comércio, todo cheio de apartes, apoiados, apoiadíssimos, muito bem. E terminando com bravos, apoiados e aplausos. Só penso na sensação que lhe há de produzir o meu deb-deb. Produzir sensação em quem, mano?
Nela.
Pois é pouco vir a ser mulher de um deputado. E quem te diz que eu não subirei em breve tempo à mais alta posição? Manuel, abandona os teus projetos. Esquece aquela mulher.
Então, que novidades, Rosa? Que é?
Todos nós estávamos iludidos. Ela não te ama, ora. Isso sei eu há muito tempo, até dou-lhe alguma razão. Eu nem deputado era. Qual deputado? Nem meio deputado. Tornando a dizer-te de que estávamos iludidos. Aquela mulher nem te ama, nem é digna de ti. Uma refinada namoradeira. Mana Rosa. Olhe que você me insulta. Faça de conta que Dona Honorina é já minha mulher. Que somos ambos solitários. É uma insolente. Mana Rosa, contenha-se, senão digo-lhe também das últimas. Teve a audácia de perseguir em um só dia 5 homens ao mesmo tempo. Isso é uma calúnia? Não era capaz de tal. Todas vocês têm raiva dela por ser mais bonita, mais engraçada, mais. Manduca, você é um grandíssimo tolo, ouviu? E você tem uma linguinha de cobra. Sim, por dizer verdades de uma mulher que se achou ao ponto de mostrar-se apaixonada de um original como Brás Mimoso.
Efso.
É uma mentira daquele Ventas de Mono, que se fingiu namorada de Otávio. Ora, isto não se pode sofrer quando ela parecia até não gostar de semelhante impostor, que se mostrava sensível às tontices que você lhe dizia. Isto só pelo diabo? Mana Rosa, não tenho vergonha de dizer que levei tábua redonda em todas as vezes que a ela me dirige. Que namorou a meu primo Félix. Mana Rolly, que se vai por aí, eu rasgo-lhe o capote em 5 minutos. Que nem mesmo perdoou a meu pai com ser velho, que deu-lhe cotoveladas, que apertou-lhe a mão.
Ah.
Mas já sei de onde vem esta embrulhada. Você, senhora Mana Rosa, era par de lhe levar 3 dúzias de aleives a Dona Honorina pela inveja que dela tem. Mas no que acaba de dizer conhece-se o dedo do gigante. Por isso o tal brejeiro escamou-se da Pemenas me viu chegar, porém deixo estar, que há de pagá-lo com língua de palmo. Quer saber de uma coisa? Diega, a primeira vez que encontrar o senhor Mimoso, corporto-lhe as orelhas.
Não foi ele, Fafói.
Juro que não foi ele. Quer fosse, quer não, tenho sede naquele atrevidaço. Ainda mais agora, que me asseguram tentar também o tal sujeito à deputação provincial. Manduca, eu hei de dizer à minha mãe. Pode fazê-lo. Ou é melhor que vá eu mesmo assegurar-lhe as minhas últimas determinações. Isto dizendo, Manduca tirou-se para a sala, sendo imediatamente seguido por sua Mana Rosa. Como fizemos notar, Venâncio não tinha reparado no carão assustador de Tomásia, e por isso, sentando-se junto dela, começava por dar conta de todos os meios empregados a fim de ganhar votação para o jovem candidato. Depois a sua Másina o foi empurrando para a fogueira em que tinha de arder, de modo que Venâncio concluiu, dizendo: agora só me falta ir falar ao senhor Hugo de Mendonça. Tem relações com muita gente dos colégios da Serra. E pode alcançar-nos boa votação. Oh, há de dar-nos uma carga cerrada.
Sim!
Disse Tomásia com terrível sorriso, uma carga cerreza. É o que se precisa. Tu, minha Tomásia, podes bem dispor a nossa boa Dona Honorina em pôr pro do querido Manuelzinho. Ela te estima tanto. E a ti não menos, não é assim. Dona Honorina é tão agradável?
É verdade. Interessante.
Disse Tomásia levantando a voz. Interessante? Repetiu Venâncio procurando imitar o fogo com que falava sua mulher. Bonita!
Linda, reclamou.
Chega, amor Venâncio. Mesmo a ser encantadora, disse o velho com entusiasmo.
É o anjo.
Um anjo do céu.
Mamácia?
Eu amo mesmo como se fosse minha filha.
Eu, Tomásia.
E então tu a amas também muito. Pouco mais ou menos como tu mesma. E por que te não diriges antes a ela do que ao seu pai para falares sobre a eleição?
Eu por quê?
Não me tinha lembrado. Dona Honorina pode empenhar-se com o pai.
É verdade.
Que juízo que tu tens, Tomásia, por consequência. Acho que devo ir falar à Dona Honorina.
Sem dúvida.
Quanto mais?
Mais cedo possível.
Agora, por exemplo.
Sim, pode jantar com ela.
Não gostas da sua companhia.
Muito, Tomásia.
A gente não se lembra de mais nada no mundo, não é assim, Venâncio?
Ora!
Pois se ela é tão feiticeira.
Então, Venâncio vai...
Vai sim. Até logo, Tomásia.
Venâncio levantou-se e, tomando o chapéu,
ia cheio de prazer pelas boas maneiras com que o tratava sua formidável esposa. Quando ao chegar à porta, sentiu-se agarrado pelas abas da casaca e sofreu tão terrível arrancada que foi parar no meio da sala, fazendo a pirueta mais brilhante do mundo.
Passa para ali, grandíssimo insolente,
bradou Tomásia. Venâncio abriu a boca para soltar um grito de admiração, mas, como arregalasse os olhos e visse uma das abas a casaca nas mãos de Tomásia, exclamou dorosamente. A melhor aba da minha casaca nova. E, enquanto Tomásia pálida, trêmula e fora de si, queria, procurava e não achava palavras assaz fortes para exprimir o furor de que se sentia acendida. Venâncio, em piedosa contemplação diante da aba de sua casaca, tinha pronunciado como automaticamente, três vezes. A melhor aba da minha casaca nova, ó miserável! Disse tremendo de raiva Tomásia. Serei tudo quanto a senhora quiser, respondeu Venâncio afastando-se prudentemente, mas juro que não a entendo, e ainda te entendesse, não sei que culpa teve a minha casaca nova. Tomásia não o deixou concluir. Fazendo um rolo da aba da casaca, atirou contra o marido e acertou-lhe em cheio sobre o nariz. Já dissemos uma vez que Venâncio amava o seu nariz sobre todas as coisas. A senhora não se pode não enraivecer. Me não implique com meu nariz, exclamou ele. Miserável, miserável, miserável. Que o sou, sei eu há mais de 20 anos, senhora. Depois de velho, de torpe. Depois de ser capaz de causar norato a todo mundo, dar em namorador.
Eu...
Bradou Venâncio, fazendo uma terrível careta. Tentaria, sem dúvida, envenenar-me a ver se casava com ela. Senhor Tomásia, falando sério, se eu tivesse a felicidade de ficar viúvo, não me casava nem com uma santa.
Podeis ir viver.
Hei de viver.
E hei viver.
Obrigado.
Obrigado.
Assim ganhando mais direitos ao reino do céu.
Hei de persegui-lo.
Maltratá-lo. Martirizá-lo. Isso não me faz moça.
Já estou habituado.
Sou capaz de fugir-lhe de casa.
Minha ora, a porta da rua é a serventia da casa, mas não creio que chegue a fazer tal.
Penso e preciso de sua pessoa. Ao contrário, porque seria uma pessoa como uma minha muita felicidade junta.
O senhor come pelo meu dote.
Sim, ó, senhora. Os seus dotes são extraordinários.
Sabe,
o senhor está hoje muito atrevido. E a senhora não se lembra que ainda há pouco atirou com a aba da minha casaca sobre o meu nariz.
Um homem casado ofender assim sua mulher.
Ora, isto só pode vir um homem prudente como eu.
Senhor Dona Tomásia, a senhora tem venetas, tem acessos de loucura.
Que diabo lhe fiz eu?
Diga, senão desta vez estouro.
Bata!
Atacar-me na pessoa da minha casaca?
Ofender-me no indivíduo do meu nariz.
E sem nenhum motivo plausível, sem nenhuma razão sensível.
Dar um golpe de estância em circunstâncias ordinárias.
Miserável.
E ainda quer aí encobrir?
Encobrir o quê, senhora da minha alma?
Ora, dá-se um inferno, como este em que vivo.
Pois aonde é o senhor ainda agora?
Trabalhar para a eleição de Manuelzinho não era isso da sua vontade.
Todos eles têm sempre um pé por onde se desculpam.
Porque não confessa antes...
Senhor hipócrita, que é ver a sua namorada?
Pois eu tenho namorada, mulher dos meus pecados.
Então tem ainda o atrevimento de negar que anda apaixonado pela filha de Diogo Mendonça.
Misericórdia, que calúnia, que falsidade.
E há pouco porque o senhor a chamava agradável.
Interessante, linda, encantadora e até anjo. E não foi senhora quem deu-lhe primeiro todos esses nomes. Se eu dissesse o contrário disso, tínhamos trovoada por 3 dias. Caí na asneira de repetir o que ouvia, e eis o resultado. Nesta casa sou preso por ter cão, e preso por não ter cão, mas vou apelar para outro meio. Fale, minha senhora, que de hoje em diante ficarei mudo como pão de açúcar. E hei de falar, gritar e bramir.
Anjo, anjo meu,
Cloyon. Uma amarela sem graça. Entendeu? Não quero que se trate mais de eleições. Não quero mais amizade com aquela gentinha. Não quero que o senhor me ponha mais os dúvidas da porta para fora. Pois que é um velho estúpido namorador. Miserável. Torpe. Tão covarde. Que ouve os insultos que lhe estou dirigindo e não me diz palavra. Digo-lhe que não me sai mais de casa. Que hei de tê-lo preso num quarto escuro. Que hei de pô-lo em penitência de pão. Homem sem sangue. Fale. Seu desespero. Ó velho desgraçado. Desculpe-se ou grite, mas fale. Ouvir-me a fazer alguma asneira. Ó, narigudo de uma figa. Tomásia, furiosa com o propósito em que estava Venâncio de não dizer palavra, triunfou inheiradamente. O pobre velho não pôde ouvir em silêncio o insulto dirigido ao seu nariz. Senhor Tomásia, por quem é, não me deite a perder. Diga tudo quanto quiser, mas não toque no meu nariz. A senhora devia ser casada com um homem sem nariz.
Viu a senhora?
É uma mulher que se diz com 29 anos, sendo capaz de ser minha mãe. O que é que diz? Gritou Tomás avançando. Pois se não quer ver me perder o meu sangue frio, não fale do meu nariz. Disse Venâncio afastando-se temeroso. Narigudo, bradou Tomás.
E a senhora é um...
Isto.
Vivo?
Dia. Espera, gão. Que eu te ensino, narigudo de uma figa. Tomásia lançou mão de uma cadeira e atirou-se contra Venâncio, que deitou a correr em roda da sala, tomando outra deira para defender-se. Ao passar junto da porta do gabinete, viu que Manduca aparecia e exclamou, Manduca, salva teu pai das garras daquela mulher. E como para isto dizer fizesse uma pequena arada, Tomásia errou-lhe com a cacadeira. Mas já então Manduca se havia posto entre ambos, e foi ele quem recebeu nas cotas tão grande pancada, que caiu derregado. Mandou exclamaram os dois velhos, esquecendo-se por um momento de seus furores e correndo acudir o filho.
Mã!
Assobiou Rosa com voz de falsete. No entanto, Manduca fazia no rosto contrações horríveis e por 2 ou 3 vezes que tentou levantar-se caiu de novo. Os dois irmãos ocupados em sua disputa fraternal não haviam dado atenção aos gritos que seus pais soltavam na sala, aos quais Alia, por muito afeitos, já ouviam sem grande cuidado. Enfim, no momento de entrar na sala, o filho apanhou em lugar de seu pai o golpe de que acabamos de falar. Quem tem culpa és tu, velho narigudo. Disse Tomásia. Quem tem culpa é a senhora mulher despropositada. Disse Venão. Quem tem culpa, minha mãe, é a amarela da moda, acudiu Rosa. Quem tem culpa é o senhor Brás Mimoso, balbuciou Manduca falando como a espremer-se. Meu filho, tornou Tomásia, eu te vingarei no nariz de teu pai. Meu filho, acudiu Venâncio, eu te vingarei não dando mais resposta à tua mãe. Meu irmão, bradou Rosa, eu te vingarei, pondo oca, num mundo contra aquela bruxinha desenchábida. Ossimandu, mas a vingança quer eu tirá-la das orelhas do senhor Brás Mimoso. Minha mãe, exclamou Rosa, Manduca quer cortar as orelhas do senhor Brás. Manduca, eu te defendo sob pena de minha maldição de tocares um só cabelo do senhor Brás. Está bem, minha mãe, diz uma Manduca. Eu lhe juro que não tocarei em um só cabelo do senhor Brás Mimoso. E depois continuou, dizendo consigo mesmo, ainda bem que o tal bichinho é careca.